Já pregamos duas mensagens que nós vimos que para que o nosso compromisso se torne inabalável, o ponto mais fundamental é conhecer e admirar o Senhor Jesus, que nos salvou, se tornou nosso amigo, o dono da nossa vida, aquele que é capaz de nos conduzir, de nos ensinar, de nos transformar. E essa série está sendo baseada no Evangelho de Lucas, como uma forma da gente enxergar o Senhor e as instruções que Ele nos deu por meio da sua vida, por meio do que Ele falou, para que a gente entenda o que significa ser um seguidor a partir do único modelo verdadeiro, infalível, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vimos já que Jesus Cristo, uma pergunta que nós fizemos na primeira mensagem, duas, na verdade, Jesus Cristo, você o conhece, como Ele é revelado na palavra, e a partir do conhecimento dEle, você se conhece. E na mensagem passada, nós falamos sobre o Evangelho de Lucas, que nos encoraja a dar importância a Jesus, a fim de nós termos certeza de vivermos corretamente, pelo fato de seguirmos a Jesus fielmente. Hoje a gente vai se concentrar naquele trecho que fala sobre a tentação do Senhor Jesus, em Lucas capítulo 4, que mostra que Jesus, sendo Deus, venceu o pecado, por isso, ao segui-lo, nós aprendemos a vencer o pecado também. Lucas 4, 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O trecho está falando que Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão. O que ele estava fazendo no Jordão? Você lê os versículos anteriores, no capítulo 3, você vê que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então, após seu batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, lembra, Jesus, quando foi batizado, ele, ali, o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, mostrou visivelmente a todos que estavam ali, ao descer a pomba sobre Jesus, de que ele, Jesus foi autenticado ali, a primeira autenticação de Jesus como o Messias, como o Deus que devia vir a esse mundo. Então, após seu batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo mesmo Espírito para esse período no deserto, no qual o diabo tentou por 40 dias. Não tentou somente essas três tentações. O texto está falando que, por 40 dias, o diabo tentou o Senhor Jesus ali. A tentação de Jesus, ela marca o início do ministério do Senhor. E a Bíblia fala em Lucas 3:23 que ele já tinha 30 anos de idade, quando isso tudo aconteceu, né? No seu batismo e o início do seu ministério ali na tentação, ele já tinha 30 anos. Jesus não era pecador, mas sendo homem, ele tinha uma relação vocacional com o pecado, por causa da sua função messiânica. A gente não tem tempo aqui de explorar isso, isso é muito desenvolvido no livro de Hebreus, inclusive. Mas essa vocação com o pecado incluía a identificação plena com o ser humano. Ele era um homem perfeito, né? E precisava se identificar com o pecador, porque um dia ele ia morrer pelo pecador na cruz. E essa identificação, então, começava ali no batismo. Lembra o batismo de João? João Batista era um batismo de arrependimento. Mas Jesus não precisava se arrepender de nada, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado. Não, porque Jesus se batizou, até João estranhou, lembra? Mas o senhor vai se batizar aqui? Jesus falou que aquilo era necessário cumprir uma etapa importante do plano de Deus, a justiça de Deus, que era essa. Precisava mostrar que ele se submetia perfeitamente ao Pai e tinha essa relação vocacional com o pecado. Ele ia se envolver com o pecado de uma maneira que só ele podia fazer isso, como o Messias, Salvador. Então ele se submete ao batismo, demonstrando a sua plena humanidade. Quem entrou ali nas águas foi um homem de verdade, mas esse homem era Deus, de verdade também. Então, se identificando com os pecadores, a explicação melhor está lá em Mateus 3, precisa anotar essas coisas, tá bom? Vou mandar depois o material. E identificando não só com os pecadores, mas com a plena justiça em obediência ao Pai, testemunhada pelo próprio Pai. Por isso que o Pai ali, o Espírito desceu em forma de pomba e falou o quê? Este aqui que está sendo batizado é o meu filho amado em quem eu me agrado dele o tempo todo. Ok? Agora, no local inóspito, no deserto, foi num período de jejum no qual Jesus experimentou limitações físicas extremas. Essa palavra grega usada aqui, tentação, indica que Jesus estava faminto quando o diabo começou com essas investidas específicas ali. E foi a partir disso que o diabo procurou desviar Jesus da sua missão de cumprir o aspecto messiânico da sua vinda, ao tentar desqualificá-lo como Messias. Então a gente vai ver que as tentações têm as três categorias básicas de qualquer tentação, que são aquelas categorias que João desenvolve na sua carta, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Todas as tentações são encaixadas nessa categoria, ok? E Jesus passou pelas três e venceu, comprovando que de fato ele é o Messias. Nunca ninguém o desqualificou da sua identidade. Então a primeira categoria que Jesus foi tentado, e na qual nós somos também, é essa, dependência de Deus quanto às necessidades pessoais, que tem a ver com a concupiscência, os desejos fortes da nossa carne, como comida, bebida, relação física, uma série de coisas que a gente muitas vezes é capaz de pecar para tentar conseguir aquilo. O diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão, sabendo que Jesus estava faminto. Essa frase não significa que o diabo duvidou, a construção aqui na língua original mostra que o diabo, essa frase significa, já que és o filho de Deus, o diabo sabia que Jesus era filho, o diabo não tinha dúvida disso. Tem muita gente que duvida que Jesus é Deus, mas o diabo não tem essa dúvida. Ele sabe que Jesus é Deus, ok? Então, já que você é o filho de Deus, você precisa depender de si mesmo e usar o seu poder para resolver essa situação difícil. Já que você é Deus, usa o seu poder, faz acontecer algo que vai trazer o alívio imediato que você tanto precisa nesse momento. Nós somos tentados nisso? Bastante, né? Até como cristãos, né? Nós somos tentados a falar, bom, já que eu sou um filho de Deus, já que eu sou um cristão, então às vezes a vida cristã se torna leviana, que nós achamos que porque nós somos filhos de Deus, nós podemos viver nos satisfazendo a nós mesmos. Há toda uma teologia errada desenvolvida na história da igreja, que reforça isso, e no nosso tempo, né, do século XIX para frente, isso foi muito reforçado ao colocar o ser humano como centro da história da sua vida, né, tirando Deus do centro. Então isso é reforçado, o cristão merece, o cristão determina, ele manda em Deus, ele declara, ele faz e acontece um monte de coisa. Agora Jesus, quando foi tentado a se satisfazer conforme o seu poder que ele tinha, o que ele respondeu? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. De onde Jesus tirou isso? Jesus tirou não só essa resposta, mas as outras duas também na sua tentação, de Deuteronômio. Por que isso é importante? Porque Deuteronômio, o capítulo 8 que Jesus cita aqui, uma parte do capítulo 8, não só de pão viverá homem, foi justamente o livro de Deuteronômio, e esses capítulos, capítulo 8, depois dois versículos do capítulo 6, que Deus usou para mostrar para Israel que Israel também foi tentado e falhou em todas as tentações. Israel decidiu fazer o que bem entendia no seu coração, ao invés de fazer o que Deus havia falado. Jesus falou, está escrito. Israel não fez isso. Israel falou, mesmo que esteja escrito, mesmo que Deus falou, eu vou fazer do meu jeito, eu vou viver diferente do que Deus falou, da palavra de Deus. Então, os que Jesus falou aqui é uma citação de Deuteronômio 8, 2 e 3, que fala assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, percebe porque 40 dias de Jesus, um paralelo aos 40 anos que Israel também foi tentado e foi reprovado no deserto, te guiou no deserto 40 anos para te humilhar, para te provar, a palavra provar e tentar é a mesma coisa, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, não parou na fome, Deus também sustentou com maná, que tu não o conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, da palavra de Deus. Se Israel tivesse confiado no que Deus falava, ele teria sido aprovado na tentação, mas conforme ele era aprovado, ele duvidava e fazia de outro jeito que estava na palavra de Deus. Então Jesus, ao citar essa passagem, demonstra plena consciência de ter sido guiado por Deus ao deserto para ser provado. Ele tinha que provar toda a lambança, todo o pecado gerado pela desobediência, agora vai ser resolvido, ok? Eu vou ser aprovado nas tentações. O contexto dessa passagem era Israel sendo provado por Deus, revelando um coração que não guardava os mandamentos, que não confiava no que Deus dizia, e por isso experimentou o cumprimento das promessas, não experimentou o cumprimento das promessas, mesmo estando na terra prometida depois. Estavam prestes a entrar na terra, mas não importa, mesmo Deus sendo fiel ao cumprir e colocar o povo na terra, o problema é isso aqui, ó. Ele queria ver o que estava no coração do povo, e o coração não ligava para o Senhor. O tempo todo Deus livrou esse povo, e foi abençoando esse povo, vez após vez, e mesmo assim, o coração do povo não confiava no Senhor. E continua não confiando até hoje. Jesus, ao contrário, em meio a necessidades extremas, foi provado por depender da palavra de Deus. Ele falou, está escrito. Sabendo que ele estava ali para isso mesmo, e que não era a fome no deserto que o mataria. E sabia o que mataria ele? Era a cruz. Ele tinha vindo para morrer na cruz. Então ele confiava, não ia acontecer nada da vida dele, que ia desviar daquilo que estava escrito a seu respeito. Lá em Isaías 53 já falou que ele ia morrer na cruz, então ele tinha certeza, segurança na palavra. Um tipo de aplicação para nós, nossas necessidades precisam ser governadas pela palavra de Deus, que estabelece que Deus nos ama. Está escrito na Bíblia que Deus nos ama? Sempre faz o bem para nós, ainda que nos prove de vez em quando, deixa dar uma balançada, falta alguma coisa que a gente quer, mudou o amor de Deus por nós, mudou o cuidado por nós. Por isso a gente tem que estar atento, nem sempre ter o que nós queremos, ou o que nós achamos que precisamos, é indicação segura da vontade de Deus. A questão é como é que meu coração se encontra. Quanto eu confio quando Deus me dá ou quando Ele não me dá? O que eu faço quando Ele não me dá? O que eu faço quando eu estou faminto? O que eu faço quando as coisas não acontecem do jeito que eu, na minha cacholinha, achei que devia acontecer daquele jeito? Continuo seguindo a Bíblia? Ou vou lá e... Deixa eu dar um jeito aqui, porque Deus, né, Deus falhou. Deus está dormindo, coitado. Deus não está cuidando de mim, porque ele estava até agora, né? Quando aconteceu o que eu queria, ele estava até agora cuidando de mim, mas agora, aconteceu um negócio que olha, ixi, nem Deus percebeu, então eu tenho que fazer alguma coisa, né? Jesus foi provado nisso e foi aprovado, porque ele confiou no que Deus disse na palavra. O que determina a satisfação das minhas necessidades é Deus. O jeito que ele estabeleceu, é assim que eu vou seguir. E ele sabe o momento, sabe quanto eu aguento, né? 1 Coríntios 10, 13 fala que eu nunca, nunca, nunca vou chegar numa situação que eu seja obrigado a pecar para conseguir algo, nunca vai acontecer isso, mas a tentação é essa. Outra categoria, dependência de Deus quanto ao seu plano, suas promessas e o pleno desfrute das mesmas. Tentação do diabo qual foi? A primeira não funcionou, né? E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Jesus não veio para reinar? O diabo sabia disso. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. A tentação era Jesus obter o reino por se submeter ao diabo, ao invés de manter de obter o reino por continuar submisso a Deus e ao seu plano, né? Um adiantamento, alguma coisa mais fácil, sem sofrer, um plano alternativo. Na verdade, essa era a tentativa do diabo de impedir que Jesus realizasse sua obra salvadora. Não tem como Jesus sabia, não tem como eu pular o sofrimento para depois eu ser glorificado. Na nossa vida é exatamente assim. Exatamente assim. Jesus sofreu na cruz por nós, então você nunca vai sofrer pelos seus pecados, você que creu nele, né? Nem poderia fazer isso. Como é que um pecador vai pagar os seus pecados? Impossível. Agora Jesus pagou e te colocou numa vida cristã. E essa vida cristã tem que transformar a nossa vida de pecador, o resto da nossa vida aqui. E isso vai gerar desconforto, sofrimento, provação, porque eu sou acostumado, e você também, a viver para si, a querer se agradar o tempo todo, achar que é certo você e todo mundo te agradar, mesma tentação que eu tenho. E o caminho de alcançar a imagem perfeita, a glória com o Senhor Jesus, é aprender a não viver para si mesmo, a seguir o plano sempre do cristão é sofrimento e depois a glória, nunca vai mudar isso, nunca. Então Jesus, se fosse impedido, fosse pulasse essa etapa, ele jamais alcançaria o que ele alcançou. Filipenses 2 fala esse trajeto necessário do Senhor, né? De descer da sua glória e se humilhar, se tornando ser humano, já é uma enorme humilhação para Deus, adquirir limitações, adquirir pecadores, enchendo a sua paciência todo dia. Imagina o diabo que é um ser criado, colocando o dedo na face de Jesus, se você é isso, se você é aquilo. Imagina, não se enxergando diante de Deus, e Jesus suportar aquilo, porque é parte do plano de Deus. E depois de morrer na cruz, aí sim, ressuscitar, provando que ele de fato é aquele de sempre de ser, o Messias, Deus verdadeiro, ressurreto, venceu a morte e o pecado, e ser glorificado, e todo o joelho vai se dobrar diante desse Jesus. Com má vontade ou boa vontade, todo mundo vai se curvar, com a boquinha no pó, querendo ou não querendo, porque Ele é o Senhor, sempre foi, mas era necessário mostrar as suas qualificações diante da tentação, por isso Ele aguentou até o diabo falando aquelas coisas. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É uma citação de Deuteronômio 6,13, que está escrito lá, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. O contexto dessa passagem citada, é Israel sendo advertido por Moisés sobre o fato de que quando fossem introduzidos na terra prometida, não se esquecessem de que Deus os colocou ali, não eles mesmos. Eles não conquistaram nada, eles, tudo foi conquistado por Deus, e Deus os colocou ali como Deus havia prometido. Israel foi tentado a achar que ele mesmo e os outros deuses eram responsáveis por colocá-lo ali. Eu venci os deuses das nações, eu que consegui chegar aqui, foi meu braço, foi a minha inteligência que fez isso, foi minha capacidade. Isso é idolatria, e Israel falhou de novo. A permanência e o desfrute na terra prometida dependia de continuar seguindo a Deus. Depois você lê lá em Deuteronômio 6 isso aí, e Deus fala: você vai ser tentado, Israel, achar que você é grande coisa, e você é um vermezinho. Deus fala, é um verme que eu amo você, por isso que é diferente de todos os vermes do mundo, porque eu amo, eu decidi estabelecer um relacionamento com você, senão você seria um pó, as nações teriam pisado em você, acabado com a sua raça. Jesus, novamente confiando na palavra de Deus, foi provado ao responder que ele continuaria dependendo do Pai para experimentar suas promessas. Tudo que eu estou falando aqui tem um monte de base bíblica, tá? Por isso que eu falo, você não se preocupar, anotar muito, que depois você vai receber. Porque antes da glória como rei, Jesus teria que cumprir o seu papel como servo sofredor, que ele sabia que ele tinha também. O reino de Satanás sobre esse mundo, a gente está vendo até nas aulas de EBD com o Pierre, ele é temporário, foi entregue uma certa autoridade, como é entregue para qualquer governante desse mundo ter uma autoridade delegada e temporária, tudo dentro do plano de Deus. Mas a autoridade de Jesus, o reino de Jesus é eterno, um reino não tem nada a ver com o outro. O reino dos homens você garante pela sua astúcia, pelo que você, o seu conchavo político, tudo. Jesus não precisava nada disso aí, porque tudo é dele, de verdade, por direito. Ele é o criador e sustentador do universo inteiro. Cada ser, cada criatura, cada estrela no universo é de Jesus. Ele que decide o que vai acontecer com aquilo, quanto vai durar, para que serve. Ele tem plena consciência disso como o Filho de Deus, consciente da sua posição. Então o reino de Jesus como Filho Altíssimo viria segundo a linhagem de Davi, esse era o plano de Deus, não da concessão do diabo, viria de Deus. Uma aplicação para nós, como cristãos: o nosso futuro glorioso é certo, porque depende das promessas imutáveis de Deus, e por isso qualquer coisa que enfrentamos deve ser encarada como parte perfeita desse plano de Deus, de modo a continuarmos glorificando somente a Deus. A hora que você começa a questionar, a hora que você começa a querer dar um jeito diferente, você está caindo na lábia do diabo. Sabendo ou não sabendo, ele está conseguindo um avanço no seu coração e provando que seu coração não é tão leal assim como você fala para os outros. E uma terceira categoria é a dependência de Deus quanto ao desenvolvimento do seu plano, os seus métodos, a sua agenda, os seus detalhes. Mesmo que a gente não tenha esse controle, Deus tem. Então o diabo, pela terceira vez, na terceira categoria, né? A soberba da vida é querer: Jesus, vamos se exibir, vamos mostrar quem você é agora para todo mundo, aplaudir o Senhor. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, ou seja, já que és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha que diabo cuidadoso, né? Usando a palavra de Deus para tentar o Senhor a fazer algo contrário à palavra de Deus. Após duas tentativas frustradas, então o diabo utilizou a própria palavra, mas além de usar a passagem fora do contexto, ele omitiu a parte: em todos os teus caminhos, que é essencial no Salmo 91, que o diabo também conhecia. diabo conhece Bíblia, muito mais que nós. Então ele citou essa parte, tirando uma parte importante, que quando ele tirou em todos os teus caminhos, o que era caminho no Antigo Testamento? A maneira como a pessoa se conduzia perante Deus o tempo todo, não numa situação específica, não para virar um espetáculo para o público, que indicava que o Filho de Deus só pode reivindicar a proteção de Deus enquanto anda no seu caminho bíblico. Fora isso, é tentar o Senhor, é viver como você quer e achar que o Senhor vai dar um jeito no final. Deus não é Papai Noel, Deus é Papai do Céu, é diferente. Então, enquanto a gente permanece obedecendo a palavra, você pode ter certeza que Deus vai cuidar da sua vida conforme Ele prometeu na palavra. Agora, se decide viver conforme, diferente do que a palavra coloca, você pode ter certeza que Deus vai tratar você também conforme as consequências que a palavra coloca, porque Deus é fiel à sua palavra, entendeu? Ele não é prazer em punir ninguém, ele vai ser fiel àquilo que Ele falou que ia acontecer. Então a gente que escolhe. E a resposta do Senhor Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Então essa citação da primeira parte do Deuteronômio 6,16, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o contexto dessa passagem citada na Deuteronômio é Israel sendo advertido por Moisés quanto ao fato de terem tentado a Deus no episódio específico lá de Massá, que está em Êxodo 17. O povo reclamou pela falta d'água, discutindo com Moisés, e tentar ao Senhor foi a atitude do povo ao questionar. O povo falou assim, ó, se Deus estava de fato entre eles ou não. Pensa, o povo já estava andando, tinha sido libertado lá do Egito, estava andando ali com o Senhor, com Moisés. Será que Deus está conosco mesmo? Porque faltou água para beber agora. Deus vai cumprir sua promessa? Acho que Ele trouxe aqui para matar gente, pô. Esse era o pensamento do povo. E toda vez que eu ou você questionamos o jeito que Deus conduz a tua vida, é exatamente por esse motivo que a gente está fazendo também. Exatamente a mesma coisa. Será que Deus está comigo? Será que Ele está me amando mesmo? Porque agora, faltou tal coisa que eu gosto, ou até que eu preciso. Será que Ele quer me matar? Será que Ele deixou de me amar? Não está dando o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O nosso coração é assim, mas o de Jesus não era. Eles estavam questionando a promessa de Deus. Deus falou assim: eu vou tirar vocês e levar para o lugar certo, em segurança, depois de tirar vocês do Egito. Se você for acompanhar o livro de Êxodo, você vai perceber que Israel sempre duvidou, até nas conversas em particular, lá nas tendas, que eram as casas deles no momento, no deserto. Sabe qual era o assunto? Todo dia a Bíblia fala a respeito do Senhor, era esse aqui. A família se reunia, com poucas exceções, em algumas famílias, para ficar lá murmurando e falando, porque o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, o Senhor não faz o que eu quero, o Senhor estava... Isso acontece com Israel só? Pensa no assunto da hora do almoço, irmãos. Pensa como você questiona os métodos, os instrumentos que Deus usa, imperfeitos todos eles. Pode ter certeza disso. Quanto que você gasta o teu tempo fazendo isso? E quanto você devia gastar o teu tempo realmente agradecendo para confiar no Senhor, para crescer em confiança nele, para que você seja aprovado na aprovação? Porque senão todo dia é uma experiência de ser reprovado. Pensa bem. Num Deus que nunca falhou, nem falhará conosco. Jesus, novamente confiando na palavra de Deus, foi aprovado ao responder que Ele, mesmo sendo Filho de Deus, não agiria de modo a duvidar que Deus estava no pleno controle da sua vida, mas continuaria obediente à palavra, porque conhecia e confiava em Deus. Ele não tinha necessidade de provar mais nada para ninguém, não tinha de provar nada a ninguém, nem ao diabo, nem fazer espetáculo para ninguém. A reputação de Jesus estava em continuar sendo agradável a Deus, é isso que ele queria. Essa é a reputação que ele estava interessado. Eu quero continuar ouvindo, este é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Como cristãos, a submissão exata ao plano de Deus é a prova de continuar confiando em Deus, incluindo seus métodos. A igreja é o método, pastor é método, mutirão é método, servir os outros, né? Sabe, está tudo isso, isso é o método de transformação da nossa vida. Você gosta? É agradável? Toda vez? Não é, tenho certeza. Para mim também não é. E daí? Deus não colocou na nossa mão julgar o seu método, o seu meio de conduzir a nossa vida. Nunca Ele vai fazer isso, irmãos. E os detalhes do seu plano. E a forma de fazer isso, a gente tem, é continuar obedecendo a sua palavra, não importa sob que circunstância a gente viva. Porque Deus é fiel. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Passadas essas coisas, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno, porque não acabou ali. A vida de Jesus mostrou que o diabo o tempo todo tentava pegar o Senhor Jesus. Por causa do tempo aqui, a gente tem a ceia ainda, tinha umas coisas para falar, mas eu só quero dizer uma coisa, eu não vou desenvolver isso agora, mas eu quero que você, de uma vez por todas, entenda que tem um monte de base bíblica aqui que vou mandar depois, que a Escritura afirma que as tentações de Jesus foram reais, foram verdadeiras. A Escritura afirma isso. A Escritura também afirma que Cristo não pecou. A Escritura afirma que Jesus não poderia pecar. E isso em nada diminui a pressão da tentação. Em nada diminui. Porque para nós que a gente é pecador, pessoal, é muito difícil entender que Jesus ser tentado não inclui a capacidade de pecar, porque a gente não tem isso, a gente é pecador, nossa natureza pecaminosa é parte agora da nossa vida. Então a gente só entende a tentação sob o ponto de vista do pecador, que ele é sempre capaz de pecar. Mas Jesus não tinha natureza pecaminosa, Ele é Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal. Não há conflito em Jesus entre, será que eu faço bem, será que eu faço mal agora? E estudando a Bíblia você vai descobrir que desde Gênesis, o pecado, a natureza pecaminosa, não é parte constituinte essencial do ser humano. Aquilo foi agregado por sua decisão de desobedecer a Deus. Foi anexado agora na sua vida, porque Deus não criou o homem torto, criou o homem reto, a Bíblia fala, Ele que se meteu em astúcias. Eu gosto da ilustração. Imagina que você possui uma armadura, você possui uma armadura indestrutível. Tudo quanto é herói que a gente vê na vida inteira, né? Esse Marvel da vida aí, todos querem, né? Olha, tem esse poder daquele negócio, mas todos têm a fraqueza, não tem? Nenhum consegue subsistir para sempre, acaba alguma coisa acontecendo que falhou. Imagina que você, é difícil imaginar, eu sei, mas imagina que a gente tem uma armadura indestrutível, ela é indestrutível, e que você queira testá-lo quanto você quiser. Depois de testá-lo e comprovar que realmente ele é indestrutível, vem bomba atômica, vem o que você quiser, você está lá sentado com a sua armadura lá protegendo você, está lá tranquilo e vem tudo que é possível vir sobre você. Isso comprova que os testes foram reais ou não? Alterou, o teste não foi real por causa disso? E o que, que é outra coisa que comprova? Que de fato, a sua armadura era indestrutível. Nada de errado com isso. Jesus é Deus e ponto final. Ele nunca pecou, nunca pecará, ainda bem, porque imagina se Jesus pudesse pecar em algum momento na história, e está lá no céu com Ele, aí Jesus peca, o que acontece conosco? E agora? Que a nossa salvação vai para onde? Nossa salvação tem que ir para o inferno, Então percebe, tem alguns absurdos, que a Bíblia coloca como sendo verdade algumas coisas, que a gente tem que ficar com o que a palavra diz. A tentação de Jesus, né, só mostrou o quanto Ele é Deus, impecável, suficiente para morrer pelo pecado, uma justiça perfeita, que foi testado até as últimas consequências, e nunca nem chegou perto de pecar, porque Ele é Deus, não é igual a nós. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, nessas categorias aqui, a nossa semelhança, mas tem uma diferença de nós, nenhum pecado. E nós muitas vezes pecamos. Ainda bem que nós temos um Salvador que não peca e nunca pecará. Ainda bem que a Bíblia revelou isso para nós. Com preparação da ceia, quero chamar o grupo aqui que vai apresentar uma música para nós, e depois a gente vai celebrar a ceia juntos.